Tecnocast, o podcast do Tecnoblog.
Olá, ouvinte! Seja bem-vindo, está começando mais um episódio do Tecnocast. Eu sou o Thiago Mobilon.
Sou Paulo Riga.
E eu sou Emerson Alecrim.
E eu sou o Lucas Braga.
Esse episódio é um pouquinho diferente, ele não é um Tecnocast comum, tá? Não vai contar como um Tecnocast comum. E na verdade a gente está pensando nesse programa como um Tecnocast de bolso, sei lá. É um programa ainda sem nome, é um programa mais rápido, onde a gente vai falar sobre temas que acontecem e que a gente acha que tem muita relevância e que a gente precisa fazer em áudio para explicar melhor, para conversar melhor sobre o assunto. Mas não é bem um Tecnocast, que o Tecnocast a gente conversa, sei lá, por mais tempo, de forma mais profunda sobre outros temas, né? Não exatamente noticiário. O tema de hoje pra gente começar é sobre o limite da banda larga fixa, que botou fogo na internet aí nos últimos dias. Só se fala disso, acho que a galera só deu uma acalmada hoje por conta do impeachment, né? Pararam um pouquinho de falar sobre isso. Mas enfim, o tema, você já deve ter lido sobre isso. Na última semana tem muita gente falando disso, começou uma campanha de youtubers, inclusive, contra esse limite. E não é um assunto exatamente novo, né? Ele começou há 2 meses, mais ou menos, quando a Vivo anunciou que ia ter esse limite para banda larga ADSL. E ele voltou à tona no dia 8, quando o Lucas, que tá aqui com a gente, publicou uma exclusiva no Tecnoblog com o Christian Gebara, que é CRO da Telefônica. E bem, várias perguntas, vários tópicos interessantes, mas a entrevista teve uma polemiquinha lá no final que acho que foi o que despertou toda essa ida, né, Lucas?
É, exatamente. A entrevista, só para contextualizar, era sobre a fusão entre GVT e Vivo e como seria o futuro das empresas. E a parte mais sensível da entrevista era justamente quanto à franquia de banda larga. E a entrevista foi interrompida porque o executivo não sabia responder ou simplesmente não queria responder isso.
O assessor entrou no meio da entrevista e falou: chega, não vai falar sobre isso hoje. Basicamente foi isso.
É, exatamente. Falou que isso fugia do escopo da entrevista, sendo que, na verdade, isso é o que mais interessa os usuários de banda larga, né? Isso é totalmente ligado ao futuro da GVT nas mãos da Vivo. E a partir do momento em que, até o dia 31 de março, a operadora vendia uma banda larga ilimitada, logo no dia seguinte já tinha limite. Então isso fazia total sentido para uma entrevista dessas e infelizmente ela foi interrompida.
E até o momento esse limite era só sobre a DSL, no dia seguinte que você publicou que seria para fibra também, né?
Exatamente. Na verdade, a entrevista foi na sexta-feira. Nessa sexta-feira, ele me falou tudo isso que está na entrevista e recomendo que todos vocês leiam com muita atenção. Quando foi na segunda-feira, já existia todos os regulamentos sobre banda larga de fibra ótica com limite. E os limites são muito baixos. Por mais que, na quarta-feira, antes da entrevista, a Vivo fez uma coletiva na região sul e a Garota Sem Fio e outros veículos de Curitiba repercutiram isso, os executivos da Vivo falaram que apenas 1% dos clientes seriam afetados. Mas com uma franquia tão baixa, poxa, são 300 GB na banda larga de 300 MB, que é a mais cara de todas, isso vai afetar muito mais do que 1%, talvez muito mais do que 50%. Porque o consumo de dados está aumentando cada dia que passa, entendeu? A previsão da Vivo é de um aumento muito grande para esse consumo. E, enfim, ela vê isso como uma estratégia para conseguir receita.
Uhum. Agora, uma coisa importante de se notar é que a Vivo ela não anunciou que teria limite na banda larga. O Tecnoblog descobriu com exclusividade, foi o primeiro veículo do Brasil a publicar, porque a Vivo publicou os contratos no site, os contratos atualizados com os limites de franquia. Então, assim, do nada, apareceu lá, contrato atualizado no dia X. Aí você clica lá e aparece. Ué, como assim limite de franquia? Coisa que no dia anterior não tinha mais. Então, toda essa polêmica começou com o fato da Vivo, assim, na surdina, publicar novos contratos. E a gente sabe que a Vivo é uma empresa gigante, na verdade o mercado de telecom é dominado por 3 ou 4 grandes grupos, e a Vivo, o que aconteceu foi na banda larga móvel, a Vivo foi a primeira a meter o pé lá, a falar que, assim, agora não vai mais ter redução de velocidade, agora se você atingir a franquia, sua conexão vai ser bloqueada. O que aconteceu foi que todas as outras operadoras, obviamente, seguiram a Vivo. Então o problema nesse caso é que, assim, Quando a Vivo coloca isso na banda larga fixa, a NET e a Oi já tem isso no contrato. Só que elas nunca aplicaram. Mas se a Vivo aplicar, e dadas as novidades mais recentes da Vivo, é muito provável que a Vivo aplique, as outras operadoras não vão ter nada a perder, entendeu? Porque elas têm 86% do mercado de banda larga. Então, pra elas, assim, não tem, muitos clientes não tem pra onde fugir, né?
É isso que eu ia perguntar, né? Porque a NET, desde que eu me conheço por gente, que eu lembro a primeira assinatura que eu fiz da NET, eu não lembro a velocidade, faz muito tempo já. Provavelmente em torno de 512k, esses planos antigos.
Nossa!
Mas eu lembro que o limite mensal era de 30 GB. E quando eu assinei, eu até não lembro onde que eu busquei informação, se foi na internet mesmo, que o pessoal falava que eles raramente bloqueiam e tal. Acho que eu participava de muito fórum de tecnologia na época ainda. E eu lembro de calcular na época também quanto que eu precisava consumir por dia e tal. Mas o limite era muito pequeno e, enfim, eu ficava o tempo todo olhando pra ver se eu ia bater aquele limite e tal. E agora com isso, o que que muda de fato? Qual que é a diferença? Porque sempre existiu isso, né, na teoria. Vocês acham que realmente vai virar prática isso?
Olha, é muito cedo ainda para afirmar, assim como o NET e Oi, eu acho que a Vivo também pode fazer vistas grossas em relação a isso e ter esse limite apenas como uma forma de resguardo, porque às vezes tem um cliente que usa, sei lá, 4, 5 terabytes por mês, faz hospedagem de arquivo em casa e usa o serviço de uma maneira mais abusiva, digamos assim, e ela quer apenas se resguardar para esses casos. Eu realmente espero e tenho esperança de que seja apenas isso. Porque como você falou, há tantos anos atrás você assinou 512k na NET e você tinha 30 GB de franquia. Hoje, os planos da NET mudaram de velocidade, mas as franquias não aumentaram. O menor plano da NET, que é de 2 MB, também tem franquia de 30 GB.
Nossa.
E assim, a NET hoje, não vou falar que não tem redução, porque eu já vi alguns casos específicos onde houve redução de velocidade, mas ela sempre fez vistas grossas em relação a isso. Até porque, poxa, na banda larga de 15 MB, na NET tem 80 GB de tráfego. Isso aí você consome em quê? Em 4 dias?
É, a principal diferença, né, de hoje para aquela época é justamente que hoje em dia tem muito serviço de vídeo na internet. Tem streaming para todo lado, YouTube, Netflix. E já é uma coisa de massa. Hoje em dia todo mundo usa Netflix, ou YouTube, ou Snapchat, que consome plano de dados móveis demais, assim.
Você falou que assim, beleza, o limite de franquia foi implementado, tá funcionando, então você resolve se policiar, ou seja, você resolve assistir menos vídeos do YouTube, da Netflix, etc. Só que a questão do consumo ainda vai ficar bem fora do seu controle, porque tem muita coisa rolando no background, né? Então, por exemplo, atualização do sistema operacional. Às vezes o Windows manda, sei lá, uma atualização de 100 megas, em uma outra vez é uma de 500 megas, o seu sistema operacional do telefone celular também está atualizando, os aplicativos estão toda hora sendo atualizados e isso é feito de maneira automática, né?
Sim, então, tipo, você está usando seu computador com Windows 8 e do nada a Microsoft resolve, vamos mandar o Windows 10 4 GB de dados para todo mundo, mesmo que eles não queiram.
Vamos! Exato. Então, como é que você vai controlar isso? A mesma coisa do celular, os aplicativos aqui no Google Play todo dia atualiza alguma coisa e é só eu conectar o celular numa conexão de Wi-Fi mesmo que ele faz essa atualização automática. E aí você vai fazer o quê? Você vai deixar a atualização do seu sistema operacional desativado para evitar que tenha algum problema com a franquia? Aí já entra a questão de ser um risco de segurança, né? Se de repente numa dessas acaba deixando de receber um update importante para a segurança do seu sistema operacional. Então você vai entrar num estado de controle que é quase neurótico. Você vai querer controlar tudo e numa dessas você vai acabar fazendo alguma coisa que não devia. No caso do sistema operacional, deixar de receber uma atualização importante. Ou se você está controlando, por exemplo, os vídeos na Netflix, você vai, sei lá, você vai voltar a comprar um CD pirata no camelô. Então é uma coisa que você não consegue controlar, mesmo que você queira, sabe? Você pode ter um controle, mas até certo ponto. Depois disso, você vai ficar até estressado, né? Tentando controlar e não sabendo de onde vem esses dados, né? Então...
Fora que, assim, existe uma conexão de banda larga por casa. Em uma casa, sei lá, tem 4 ou 5 pessoas numa família. Cada um tem um computador, cada um tem um smartphone. Hoje em dia, cada um tem um tablet. Então, assim... Imagina se todo mundo tem um iPhone. Chega dia de atualização de iOS. Então, assim, são 5 GB em uma hora para todo mundo, entendeu? São atualizações que acontecem para todo mundo. São vários dispositivos consumindo dados. A tendência é que o futuro, o consumo seja ainda maior, principalmente por conta do surgimento de internet das coisas. E as franquias não são compatíveis com o uso real. embora o executivo da Vivo tenha me falado em entrevista que 150 GB por usuário, que era o dado que eu tinha dado para ele, era um dado exagerado, não é exagerado.
Você calculou 150 GB por mês por usuário.
Para um usuário básico, eu usei o cálculo que o manual do usuário fez, de um uso básico com utilização de streaming de vídeos, não uma utilização muito pesada, com navegação e um uso bem básico. Ele chutou 150 GB por mês, mais ou menos, por usuário.
Uhum. Agora, você vai ter, é o que o Lucas falou agora há pouco, né? Numa residência, você vai ter muito mais que um usuário. Você vai ter, sei lá, 3, 4. Você vai chegar numa situação que, sei lá, se você recebe visita em casa, você vai oferecer Wi-Fi, assim, do Wi-Fi por educação, não é? Mas aí você também, por educação, a pessoa vai negar, né? Como se fosse... É que nem um bombom, né? Você oferece um bombom pra alguém, mas não é pra pessoa Yakult, aceitar, né? O Yakult, é. Então, vai ser a mesma coisa. Você vai na casa de alguém, mas por educação você vai recusar a senha do Wi-Fi porque não quer consumir a franquia da pessoa.
Eu vou configurar um roteador aqui, vou criar uma rede GigaGuest e aí eu vou limitar a velocidade pra 500k. Daí Nossa. Não vai ter muito consumo, entendeu?
É, quando você for no bar agora, você vai ter que pagar o cover do Wi-Fi também, né? Não só do cara que tá tocando.
É! 10% de internet. I felt the branches of it
Então, mas uma coisa que eu queria entender, Lucas, até você que entende mais essa parte técnica de telecom, que você cobre muito lá no Tecnoblog, você cita em um dos posts, inclusive, sobre por que que isso faz sentido na banda larga móvel e por que que não faz sentido na banda larga fixa, essa limitação. A própria Anatel diz que isso é benéfico, porque quem usa menos a internet está pagando por quem usa mais, então, na teoria, essa limitação estaria beneficiando quem usa menos. E aí... Também, na teoria, era só você ter um plano mais caro para quem usa mais e aí vai estar tudo sendo cobrado corretamente. E que, como é que vocês enxergam essa visão? Tipo, faz sentido, do ponto de vista técnico, ter essa limitação para a banda larga fixa também? A Anatel tá certa no que ela tá falando?
Bom, quanto à questão de infraestrutura, a Vivo tem utilizado a mesma argumentação de rede móvel, que ela está fazendo essa limitação para assegurar a qualidade da internet e permitir uma melhor experiência para todo mundo. E a gente entende isso nas redes móveis, porque não é possível assegurar uma qualidade em rede móvel, é impossível prever o tráfego em determinadas regiões. Então, acontece uma manifestação na Paulista, tem 1,5 milhão de pessoas, você não consegue dar uma garantia para 1,5 milhão de pessoas ter a mesma velocidade ilimitada, entendeu? Uhum. Na banda larga fixa é diferente. Como é uma conexão fixa, ela não sai de lá, a operadora sabe exatamente qual a demanda de cada região. Então, ela consegue fazer investimentos, já que uma região terá uma demanda maior, tem um retorno financeiro maior, uhum. E com isso ela consegue adequar a sua infraestrutura para isso, entendeu? Uma operadora concorrente, que foi a Oi, ela fez uma manutenção no backbone no ano passado e teve uma ampliação gigantesca, entendeu? E eu não vejo a Vivo fazendo isso. Ela, em vez de contornar o problema, ela simplesmente fala assim: olha, nós vamos ficar do jeito que estamos, vamos aplicar essa franquia que a gente resolve o nosso problema sem gastar muito.
É, e tem outra coisa, né? Eu não vejo sentido você oferecer um plano de 25 mega, 50, 100, 200 e não esperar que o usuário vai tentar aproveitar essa velocidade toda. Então, se você tem uma conexão de 100 megas, você vai, sei lá, querer assistir um vídeo de 4K, por exemplo, porque você sabe que a sua conexão suporta. Então, tem essa conta também, né? É como você ter uma via enorme lá com, sei lá, você pode passar não sei quantos carros lá, mas só pode chegar até certo quilômetro, sabe? Não faz sentido isso.
É tipo você ter um carro super potente, só que só 1 litro de gasolina no tanque, né? Você já vem com o aviso, não acelera, porque senão o carro vai parar de funcionar.
Exatamente.
Acho que um ponto importante da banda larga móvel e da fixa é que a banda larga móvel, você tem o limite de tráfego. E na banda larga fixa, você tem o limite de velocidade. Mas você não tinha os dois, né? Você não tinha velocidade mais tráfego. Na banda larga móvel, se você... Ok, você tá numa rede que... Nossa, 3G é super lento e tal. Se você for pra qualquer lugar do Brasil que tem uma estrutura melhor, com seu celular, com seu plano, você não precisa fazer nada, você usa toda a velocidade que a antena te proporcionar, entendeu? Não tem velocidade, um limite de velocidade. Então você pode usar o que você quiser, desde que você não ultrapasse a sua franquia. Na banda larga fixa, o que eles querem fazer é limitar as duas coisas, entendeu? Isso não faz muito sentido, assim. Se uma pessoa gasta mais, ela pega um plano maior, em termos de velocidade. Uhum. Não faria sentido você... Ah, tipo, ele gasta pouco, então vai diminuir a franquia e coisas assim. Então é uma coisa que não faz sentido limitar duas vezes.
Isso que o Lucas falou agora há pouco da questão do investimento na infraestrutura é uma realidade bem presente, inclusive aqui em São Paulo, na capital. Eu moro num bairro um pouco mais afastado e a minha conexão aqui, o máximo que eu consigo na minha rua, no plano de ADSL, é 8 megas. Agora, se alguma pessoa se muda para cá, um vizinho novo, essa pessoa nem consegue mais assinar, porque ela entra numa lista de espera. Então, aí a pessoa liga para lá, para Vivo, porque é a única operadora que, no momento, está habilitada para prestar serviços de banda larga aqui. Como a Vivo não oferece essa estrutura, ou seja, a estrutura está lotada, não tem... E nunca eles não dão previsão de expansão, nem nada do tipo. Então, a pessoa entra numa fila de espera ou aceita a opção que a Vivo dá de pegar um plano 4G... Eu esqueci o nome do serviço, mas é um plano de 4G que ela recebe um modem. E esse plano tem, acho que o limite atual, acho que é 40 gigas por mês, sabe? E a pessoa paga mais de 100 reais, acho que vai pagar uns 150 reais por mês para ter 40 gigas de internet. E a gente tem que lembrar também que até um tempo, acho que em 2009, 2010, por aí, a Vivo, na época então ainda com o nome de Telefônica, ela teve o serviço de ADSL suspenso em São Paulo, no estado, né, se não me engano, no estado todo, justamente porque a estrutura estava tão sobrecarregada que a Anatel teve que interferir, né, teve que, depois de muitas reclamações em Procon e em outras entidades de defesa do consumidor, teve que suspender as vendas de novas assinaturas, e aí depois disso é que a Telefônica acabou ampliando a capacidade. Só que é aquela coisa, a gente vai tendo mais vídeos, vai tendo mais consumo, tem mais gente utilizando, então... Essa necessidade de expansão, ela é constante, né? E é isso que está acontecendo. Quer dizer, ela investiu até certo ponto e agora quer aproveitar o máximo dessa estrutura sem investir, sabe? Sem expandir. E isso é realidade muito também, acho que em cidades do interior. Às vezes, por exemplo, passei o último final de semana na casa de uns amigos do interior e tinha uma região lá que o máximo que eles tinham de ADSL, ela era um mega, sabe? O mega hoje é muito fraco. Você não consegue nem ver direito um vídeo na Netflix. E não tinha outras opções, quer dizer, a estrutura existe, mas só nos pontos de interesse realmente, sabe? Região central, região que tem uma atividade econômica mais forte, e o resto fica ignorado, né? Então, é bem isso que o Lucas falou, sabe? A impressão que eles causam é que vamos aproveitar a estrutura que a gente tem, mas ao máximo, sabe? Mas sem tentar expandir ela. E aí, quem paga o pato, pra variar, é o consumidor, né?
É o problema das concessionárias, né? A Vivo, onde ela atua, a Oi, onde ela atua, elas... cobrem porcamente as regiões onde elas são obrigadas a cobrir, né? Porque elas têm licença e tal. E elas só oferecem um serviço realmente bom, com fibra e velocidades mais altas, nas regiões que dão dinheiro. E nas regiões que dão dinheiro, elas já têm concorrência, né? Então outras empresas, uma GVT da vida até pouco tempo, uma TIM ou uma NET Virtua já ofereciam velocidades maiores do que essas. Então, né? É tipo, se você não tem opção, você tá ferrado, né? Não tem pra onde
fugir. Você é refém. É.
Sim.
Eu digo que o caso da Oi é muito pior que o da Vivo, porque você falou que você tem 8 mega da Vivo na sua região e não tem nenhuma concorrente. Onde eu moro, a Oi permite o máximo de 2 mega, sendo que tem Net GVT cobrindo a área. A Vivo está concentrada em São Paulo, a Oi está no Brasil inteiro. Ela está com uma dívida somando mais de 50 bilhões de reais. Então, assim, o grande problema que eu vejo... principalmente para a Vivo, sobre essas franquias, é que, como você falou, você tem no máximo 8 mega, tem gente do interior que tem no máximo 1, 2 mega. A franquia, ela é associada à velocidade, mas é muito possível que alguém utilize, sei lá, 200 giga numa banda larga de 4 mega. Só que não é possível ter mais do que a franquia de 4 mega, porque a operadora não consegue oferecer acesso maior, de velocidade maior, nessa região.
Exato.
Eu não sei se vocês já fizeram uma edição, o Alecrim até falou que já fez, mas na minha casa, que eu, assim, não tem um tráfego tão intenso de downloads assim, a gente usa Netflix, mas é pouco, somos 3 pessoas e dá um consumo em média de 400 a 450 GB. E eu tenho uma banda larga de 50 MB. Eu não sei se vocês já fizeram também, vocês já mediram o consumo só do seu celular. Já chega a mais de 30 GB num mês.
Pois é. Entra a atualização do sistema operacional, dos aplicativos. Às vezes eu tô assistindo vídeo, às vezes eu tô assistindo no celular, porque alguém mandou o link por WhatsApp, então você não vai depois pegar aquele link e abrir no computador, não é tão prático. Você vai ver no celular também. Vai aumentando, cara. E isso porque a gente tem que levar em conta que os smartphones hoje, eles estão com uma capacidade gráfica incrível, capacidade de processamento incrível, então você vai aproveitar isso, cara. Você vai aproveitar com o jogo, você vai aproveitar com o vídeo, com o aplicativo de streaming de áudio, né? algum Spotify da vida. Então, você vai aproveitar, cara. Você vai deixar de usar. Se você tem um recurso na mão, você vai deixar de usar?
Fora os serviços de backup na nuvem, né? Porque eu tiro uma foto, daqui a um minuto ela tá lá acessível no Google Fotos. Eu saio pra uma festa, tiro 55 fotos e aí já vai mais um bocado pra dar minha franquia.
É, vem cá, deixa eu fazer uma pergunta. A gente tá falando muito, né, sobre os problemas aí dessa limitação, e uma das coisas que a Vivo vem falando também é que essa é uma tendência mundial. Eu lembro alguns anos, 2013, se não me falha a memória, a gente estava no Tecnocenter ainda, provavelmente Alecrim e Riga estavam juntos na gravação, onde a gente falou sobre Netflix lá nos Estados Unidos e como a Netflix, não lembro se YouTube também com o Google, essas empresas já faziam acordos com algumas operadoras de banda larga, acordos comerciais por fora, para que a operadora não precisasse cobrar do usuário final um valor maior por quem usa muita Netflix e tal. Então assim, eu queria também o ponto de vista de vocês, já que a gente está debatendo aí esses problemas todos, sobre essa situação. Isso é uma tendência mundial mesmo, como a Vivo está dizendo, ou vocês acham que é conversa para boi dormir também?
Bom, esse episódio que você falou sobre cobrar mais por Netflix, na verdade não era em relação à franquia. Era em relação à neutralidade de rede que a Comcast, que é a operadora americana, ela resolveu fazer um traffic shaping do Netflix porque estava consumindo muita banda e aí eles estavam querendo cobrar algo a mais do Netflix para poder oferecer uma experiência melhor para o usuário. Por fim, eles entraram em um acordo de peering, que é o que acontece em grandes operadoras, inclusive aqui na Vivo, na GVT, na Oi, na Net. Todo mundo tem um acordo de peering que é para melhorar mesmo a rede, não sobrecarregar tanto os links internacionais.
Então, em vez da sua conexão ela ir direto para o servidor da Netflix nos Estados Unidos, ela usa um servidor local. Então, muitas vezes da própria operadora. Então, fica muito melhor para a operadora gerenciar isso. E nos Estados Unidos é muito mais necessário, até porque Netflix é um negócio absurdo. Assim, existe horário de pico da Netflix nos Estados Unidos. E nos horários de pico, a Netflix ocupa 40% do tráfego de toda a internet dos Estados Unidos. Assim.
Cara.
Então, é um negócio bem absurdo. Assim. Então, por isso que as operadoras de lá estavam meio preocupadas com isso.
Então, mas eu percebo que, na verdade, tá começando a acontecer isso agora aqui no Brasil. Foram aí 3 anos sim, de sim. diferença, mas a gente chegou no momento que a Netflix tá ultra popular, todo mundo tem. Eu conheço muita gente que não tem Netflix, porque não, ainda, sei lá, não tem grana pra pagar mensalmente, ou não percebe valor em pagar, sei lá, R$20 por mês uma assinatura de um serviço de streaming, mas que tem a senha do conhecido, do namorado, da cunhada, de não sei quem, e 200 pessoas compartilham a mesma senha. Mas enfim, todo mundo usa uhum. Netflix de alguma forma, né?
O programa da Netflix chama Netflix Open Connect. Então, assim, o problema dos links internacionais, quando a operadora tem essa parceria, e todas as grandes operadoras do Brasil têm essa parceria, deixa de existir, entendeu? Porque ele não fica congestionando os links internacionais, que de fato estão saturados. Ele usa a estrutura da operadora, né?
Sim, mas eu digo...
dessa forma, o custo é muito menor para o operador.
Aham. Mas eu digo até pela questão dos acordos comerciais entre as empresas, entre Netflix e Comcast, que é o que a gente estava cobrindo na época, em 2013. Eu não lembro detalhes, mas eu lembro que era a Netflix fazendo acordo com a operadora para não ser limitada, né? Para não ter o seu serviço limitado, porque a quantidade que a operadora cobrava do consumidor final não estava sendo suficiente em algumas regiões, em alguns perfis de usuário, justamente pelo alto consumo. E, assim, a Vivo, recentemente, inclusive, deu o problema do WhatsApp. E é uma operadora que você percebe que, de alguma forma, vem tentando se proteger o seu modelo de negócios sem aderir à inovação. E, infelizmente, felizmente, na verdade, né? Inovação, infelizmente para Vivo, para esse tipo de empresa, a inovação não é uma coisa que a gente consegue barrar, é uma coisa que é ditada pelos usuários. Usuários querem Netflix, a gente vai usar de um jeito ou de outro. Netflix, WhatsApp e tudo mais. Então, quando vem esse tipo de posicionamento da Vivo de limitar a franquia de banda larga, pensando justamente nesse aumento de consumo que está começando agora e que tem a tendência de intensificar, né, pelos próximos meses aí, e anos, sei lá, é uma coisa que você já espera, né, também.
É, a questão é que a Vivo, inclusive esse foi um dos pontos que o Christian Gebara falou, ela tá querendo criar uma realidade paralela para os clientes desse operador. Então, a Vivo quer que, em vez da pessoa usar o Netflix, ela quer que o usuário assine o Vivo Play. Em vez de usar o Spotify ou o Google Music, ela quer que o cliente use o Vivo Música by Napster. Então, em vez de usar o Dropbox, quer que use o Vivo Cloud, sei lá das quantas. Tem uma um turbilhão de aplicativos que eu questiono muito a qualidade e o empenho gasto da operadora para isso, que tem valores caros, que tem conteúdo ruim, o funcionamento não é bom. A verdade é essa, a Vivo quer criar a sua própria bolha, entendeu?
E nessa daí deixar, inclusive, a Vivo TV, né, o serviço de TV da Vivo, porque a gente sabe que nos últimos meses, desde meados de 2015, na verdade, a quantidade de pessoas que pagam por TV por assinatura está caindo drasticamente, né? Tem a questão da situação econômica, que está fazendo muita gente cortar gasto, mas tem também o caso de pessoas que não vê mais sentido em pagar por TV. Porque já encontro conteúdo sob demanda na internet, né? Então, eu acho, não dá pra afirmar porque eu não vi estudo nem nada em relação a isso, mas eu tenho a impressão de que tem alguma coisa. Esse ponto também incomoda a Vivo, né? Numa dessas, a pessoa deixa de assistir Netflix, começa a se policiar para não assistir tanto Netflix e para não ficar sem um filme no final de semana, vai lá e mantém a assinatura do Vivo TV ou algum serviço equivalente, né? Eu acho que é uma possibilidade.
Sim, o problema da Vivo, e eu digo principalmente da Vivo porque várias outras operadoras já se desencanaram disso, é que ela acredita fielmente que o consumidor não mudou. Ela culpa o WhatsApp pela queda de receita de voz, de ligações, só que na verdade não é culpa ligações no WhatsApp. As pessoas não deixaram de fazer ligações tradicionais para fazer ligações no WhatsApp. Uhum. As pessoas passaram a mandar mensagem, que é muito mais prático, que ninguém tem que ficar ouvindo.
É assíncrono,
culpa o tempo de duas pessoas, entendeu? A Vivo acredita que a pessoa precisa ter uma TV por assinatura para ter entretenimento, sendo que na verdade, hoje você consegue conteúdo gratuito no YouTube, você tem pagando pouco, você consegue um acervo enorme de séries na Netflix.
E é on demand, é o principal. A geração atual, ela já está habituada a consumir as coisas que ela quer na hora que elas querem. Não é que nem uma novela que você liga a TV todo dia às 8 horas para assistir a novela. Sim. Né? Você quer assistir na hora que você tem tempo. E hoje em dia, com internet, com trabalho remoto, cada um tem o seu horário. É uma loucura. Eu vou na academia, por exemplo, 10 horas da noite, duas vezes por semana. Todo mundo fala, pô, você é louco essa hora na academia. Mas é meu horário, cara. Eu volto da academia, sei lá, 11 horas, tomo um banho e falo, agora eu quero ver um seriado, um documentário, alguma coisa. Se eu fosse assinar a TV a cabo, eu não ia assistir nada, porque essa hora já era, né?
Não, e as opções que a Vivo dá de streaming on demand é apenas para clientes de TV por assinatura, né? Então, assim, se você não tem TV por assinatura e quer assinar o Vivo Play, não tem jeito. E são só conteúdos que também já passam na televisão. Então, você já tem lá o HBO Go, que tem tudo que passa na HBO. Você tem o Telecine Play, que passa tudo que tem no Telecine. E, enfim, se você pudesse ter acesso a esses conteúdos de canais sem precisar se ater o horário e não ter um serviço de TV por assinatura, eu acredito que muitas pessoas assinariam.
Uhum. Porque você dá mais controle pra pessoa, né? Esse é o diferencial. Se você pega um serviço de TV, você tem trocentos canais lá, mas você não vai controlar o horário deles. Você vai ter que ficar se ligando lá na programação pra ver o que tem de interessante pra assistir. Ou então fica naquele ritual trágico de ficar trocando de canal pra tentar achar alguma coisa. Cara, tá todo mundo cansado disso, né? A gente não tem mais tempo pra isso. A gente quer ir direto ao ponto, né? Quer ter controle sobre aquilo que a gente tá pagando. Tem essa questão da percepção de valor também, né? Uhum. Se a gente sabe que pode controlar aquilo que a gente consome, por que que a gente vai abrir mão disso?
Sim.
Não tem lógica, cara.
E antigamente era por uma questão de limitação tecnológica que isso não existia. Hoje que isso é possível, que isso existe, não faz sentido não ter isso.
Em última instância, tudo é internet hoje em dia. Assim, Vivo Play, ok, serviço, tem que assinar o Vivo TV e tal, mas ele usa a internet pra fazer streaming de tudo, pra você alugar as coisas e tal. Receber ligações e tal, é internet. WhatsApp, a gente tá fazendo isso pelo Skype, a Vivo agora tem o TuGo, pra quando você não tem o sinal de celular, você usa pela internet, olha só. Então, tudo você usa pela internet. Então, quando você limita a internet, é o problema. E, assim, no caso do Vivo Play, por exemplo, se ele usa a estrutura da sua internet, vai continuar consumindo do mesmo jeito, né?
Exatamente.
Então, daí, entendeu? Tipo, qual é a vantagem de você usar um serviço da própria operadora, ou não precisa nem ser o Vivo Play, sei lá, um Vivo Música by Napster, ou seja lá o nome que eles quiserem dar pro serviço, assim. Vai usar a internet, entendeu? É. Então,
eles filho, teriam...
você continua vendendo os outros serviços, mas tá limitando a internet. Não dá pra entender. Não,
eles teriam que colocar algum bônus na sua franquia. Olha, você vai usar o Vivo Play, então você ganha um bônus aqui pra usar o Vivo Play. Ou não contar nada, né? Porque não faz sentido você pagar o serviço, dois então, serviços da mesma operadora, que entram num pacote, muitas vezes, e um serviço consome completamente o outro. Não faz sentido, né?
Então, mas a operadora não pode fazer isso, né? Porque ela não pode, pela neutralidade da rede, ela não pode discriminar o tráfego. Então, ela não pode botar um... Se você usar o serviço da Vivo, não vai contar. Algumas operadoras fazem isso. Tipo, a Claro, né? Que não desconta da franquia Facebook, Twitter, WhatsApp. E a TIM, que faz isso com o WhatsApp. Então, isso, teoricamente, não poderia ser feito.
A própria Vivo tá ferindo a neutralidade da rede já. Já que é pra ferir a neutralidade da rede, diferentemente da Claro e da TIM e da... Não, só a Claro e a TIM mesmo que tem esse rating, a Vivo está vendendo um pacote só de acesso ao Facebook por R$11,90 por mês.
Sim, 800, eu vi isso!
Você tem 800 mega por mês só pro Facebook e custa R$11,90. Esse tráfego não serve pra mais nada. Então, assim, uma das principais pautas do Marco Civil era a neutralidade da rede, mas o Marco Civil ficou tão mal formulado que todo mundo consegue burlar ele.
Chama Vivo Internet e Redes Sociais, 800 mega. Gente, mano, isso é, tipo, muito ruim. Porque imagina isso pra banda larga fixa. Tipo, pacote Vivo Internet fixa, Netflix mais YouTube. E aí você usa lá, tem 500 GB pra usar Netflix mais YouTube. Vivo Internet BitTorrent, 200 GB. Cara, tipo, não rola, né?
Tá, mas analisando essa situação, onde tem que pensar no business da empresa, vamos tentar pensar por eles, vamos lá. Eles têm hoje um portfólio enorme de serviços. Vamos contar aí os principais, sim, sei lá, TV a cabo, telefone, internet. Beleza, as pessoas estão cada vez mais abandonando coisas que eram extremamente lucrativas para eles, que era, eles assim, operadoras no geral, não estão falando só da Vivo, que é telefone e televisão, e indo para a internet. A televisão é a que mais sofre, talvez, porque por R$20 na internet...
Não, é o telefone fixo.
Ah, é? Em números?
Ah, é, o telefone fixo tem desconexões cada vez maiores, né?
Ah, sim, mas eu digo assim, com a internet, você assina uma Netflix, ou não, você fica no YouTube, e... Uhum. Você não precisa assinar uma TV que custa R$200. E o telefone, sim, olhando pelo menos no valor da conta, o telefone é sempre mais baixo, né? As pessoas não gastam R$200 de telefone, a não ser quem é heavy user, né? Enfim, então quais seriam as soluções? Porque o consumo de internet, além de tudo, vai aumentar cada vez mais, mas o preço dos pacotes, teoricamente, não deveriam aumentar, né? Hoje, que nem o Riga falou uma hora, a gente tá acostumado a ter pacote com preço pela velocidade e não pelo consumo. E agora o que está sendo feito é implementar os dois na internet banda larga fixa. Você teria uma limitação tanto pela velocidade quanto pelo consumo. Foi a forma que a Vivo está pensando em como lidar com isso. Não é a melhor delas, né? Mas é a ideia que eles estão tendo. Eu já ouvi algumas ideias, tem pessoas que defendem que um formato ideal seria você cobrar a internet o consumo de dados como se fosse um consumo de energia elétrica, por exemplo. Só que aí, nessa ideia, nessa analogia, aí você teria que fazer com que a velocidade da internet fosse o máximo da região ali, assim como funciona para a internet móvel, por exemplo, e você pagaria pelo seu consumo mensal. Pode ter, sei lá, um valor mínimo pequeno e você vai consumindo, vai pagando por esse consumo. Soa justo, óbvio que internet tem muito mais complexidade do que consumo de energia elétrica, né? Até pela questão de atualização de sistema operacional e tudo mais. Enfim, essa é uma das ideias. Como é que vocês acham que isso pode ser solucionado pro lado do business, pro lado da empresa? Que outra solução eles têm no momento onde eles vão gastar cada vez mais com infraestrutura, porque o consumo vai aumentar e muito... Tá tudo migrando pra internet, que nem o Lucas falou, inclusive, a internet das coisas tá chegando, então vai aumentar mais ainda, e eles vão ter um puta de um aumento de gastos com infra de internet, e vão deixar de ter a receita que eles têm hoje, com telefone e TV a cabo, por exemplo. Que solução vocês imaginariam pra gente mudar esse cenário, deixar mais justo pros dois lados?
Eu vejo duas situações diferentes. Eu vejo uma situação onde o cliente de banda larga, ele tem a franquia lá dele, que é, sei lá, 100 giga, mas ele pode contratar um pacote de internet limitada por mais, sei lá, R$30, R$40. Ou então ele tem um bônus. Então, se ele tiver um serviço de TV por assinatura, ele automaticamente vai estar dando mais receita para a empresa e com isso ele também teria acesso ilimitado à internet. Então, em questão de receita, esse seria uma solução boa. Eu também gosto dessa solução tipo conta de luz. É uma solução que já é utilizada em alguns países, na Austrália principalmente, que as operadoras lá têm planos de 100 GB, 400 GB, 1 TB e 1,5 TB. E aí o cliente tem a maior velocidade da rede disponível, entendeu? Isso então, é como a pessoa vai ter um consumo consciente de dados, já que ela tá contratando por tráfego e não por velocidade, não vai ter abuso para nenhuma parte, entendeu?
É, então, deixa eu só fazer um parêntese. Isso faz muito sentido para quem usa muito. Porque hoje em dia, por exemplo, você é um profissional que trabalha com vídeo. Você sobe vídeo pro YouTube, vamos dizer. Você precisa de um tráfego enorme de dados. Até para fazer backup desses dados na internet e tudo mais. Então você pensa, pô, vou contratar uma internet mais rápida pela questão da velocidade, para agilizar o carregamento. Porque é óbvio, você usa muito mais dado. Então, você contratar o pacote pensando no quanto você vai subir e ter a velocidade total da rede, faz total sentido, né?
Exatamente. E, assim, uma das argumentações usadas tanto pela Anatel quanto para a Vivo é de que esses planos franqueados serão vantajosos para quem usa pouca internet. Só que, assim, se fosse realmente vantajoso, eles iam cobrar menos desses planos. Só que não, os planos continuam com os mesmos preços, só que agora com a franquia muito menor. Então, na verdade, quem usa menos internet vai pagar o mesmo, e quem usa mais internet vai pagar muito mais.
Ah, entendi. Então, na teoria, eles não baratearam para quem usa menos, né? Na prática.
De forma alguma.
Que é o que eles defendem, que quem usa menos tá pagando por quem usa mais. Na verdade, quem usa menos vai continuar pagando por quem usa mais, e quem usa mais vai ter que pagar mais ainda.
Exatamente. Então, a banda larga de 15 mega não teve nenhuma alteração de preço. O preço continuou o mesmo desde que colocaram essa franquia, entendeu? E, então, esse discurso não cola.
Entendi.
E sei lá, né? Se é pra colocar franquia, tem que ter franquias com limites bem razoáveis, né? Sei lá, começa pra começar num plano mais básico aí, vamos supor, vamos pegar um plano de 2 megas. Né? Eu acho que, de repente, poderia começar esse plano de 2 mega, começar com 300 gigas por mês, por exemplo. Aí você pega um plano aí de, sei lá, de alguém que usa fibra, que tem um plano de 100 megas, essa pessoa talvez, o ideal pra ela seja talvez uns 800 gigas ou 1 tera, sei lá. Porque eu tenho amigos, por exemplo, que mudaram recentemente para a Europa e eles assinaram uma internet com limite de tráfego, só que, tipo, eles falaram que pegaram um plano básico porque eles passam o dia fora, então só à noite que eles vão usar e, sei lá, o limite deles é de 400 gigas, sabe? Paga um valor bem baixo, assim. Então, esse é o problema, acho que, atual. Parece que tem um... É a impressão que eu tenho que eles têm um abuso de poder econômico, sabe? Porque, tipo, não, a gente que tá mandando aqui, vocês têm poucas alternativas de concorrente pra migrar, então a gente que tá no controle aqui, vocês que se viram pra dar conta disso, sabe? Esse é o problema pra mim. Os limites não são razoáveis. Tipo, você pega um, sei lá, 30 gigas numa conexão de 2 megas, cara, você consome isso, sei lá, em 3, 4 dias. É aquilo que eu falei agora no início, né? Pra muita coisa você tem controle, você pode tentar se policiar aí num vídeo do YouTube, da Netflix, mas as atualizações do seu sistema operacional, do seu smartphone, eles vão continuar ali rodando de segundo plano. Não tá claro pra todo mundo quanto você gasta nessas atualizações, sabe? Então, numa atualização grande aí, pronto, foi seu pacote inteiro. Sabe, de repente, num jogo. Cara, jogo, tem jogo aí que tem 50 GB de download numa atualização. Você faz uma atualização, acabou. Você não vai jogar, você não vai assistir filme, você não vai fazer mais nada o mês inteiro, sabe?
Só joga
eu acho que o problema é esse, sabe? Os limites não são razoáveis. Acho que o principal problema... Se tivesse uns limites, sei lá... No meu caso, por exemplo, que eu imagino que aqui em casa o consumo deve ficar na casa dos 500 GB por mês... Você acha que se eu tivesse um, ó, beleza, vai ter um limite, mas tem 500 GB. Fala, é, bom, 500 GB talvez vai me dar algum transtorno, mas ainda é um limite razoável, sabe? Não é uma coisa que, de repente, vai fazer eu ficar neurótico com controle de banda. Então, eu acho que o principal problema é esse.
Era nesse ponto que eu queria chegar. Porque o Mobilon até falou, uma pergunta que não foi respondida, inclusive, ele perguntou se isso realmente era uma tendência mundial. Sim, isso é uma tendência mundial. As operadoras no mundo inteiro estão fazendo internet com limite de franquia. Só que tem essa grande diferença. A franquia mínima de uma grande operadora nos Estados Unidos é 350 GB. Isso para uma velocidade de 1 a 7 MB. A pessoa tem a fibra ótica lá de, sei lá, 50, 70 MB, tem 1 tera. Sendo que por $30 a mais, eles têm como fazer um upgrade do plano para ele ser ilimitado.
Aham.
Sim.
É bem difícil.
E mesmo... É, eu tenho números usados aqui, estou com a página da AT&T aberta. Porque assim, se for para seguir tendências mundiais, vamos seguir a tendência mundial das franquias também, né? Porque do jeito que foi implantado, do jeito que a NET é desde sempre, do jeito que a Vivo quer botar aquela tabela ali, não faz muito sentido. Porque você botar 300 GB de limite numa conexão de 300 MB, assim, é muito pouco, né? Quem contrata uma internet de 300 MB... É porque realmente usa bastante. Não é porque ela vai ficar vendo e-mails usando Tecnoblog. E aí, ah, ok, 300 GB dá pra fazer uma boa. Não, né? A gente consome 300 GB e a gente tem uma conexão muito mais lenta do que 300 MB. Na AT&T, por exemplo, de 768K a 6 MB é 300 GB de tráfego. De 12 MB a 75 MB é 600 GB. A partir de 100 megabits por segundo já é 1 tera de tráfego. E se for, por exemplo, para evitar abusos, entre aspas, né? Por exemplo, a Verizon, no plano de fibras deles, tem uma opção ilimitada. Mas, por exemplo, se o cara consome em média 50 terabytes por mês, a operadora liga lá para casa dele e aí tem um limite informal, assim, porque no contrato diz que se você usar de maneira excessiva, essa internet pode ser cortada. E de fato, o que acontece na Verizon, por exemplo.
É. Eles nem cortam, na verdade, eles oferecem plano empresarial, que aí sim realmente tem uma franquia de dados muito maior.
Então, basicamente, o que a Vivo fez foi botar na fibra ótica empresarial o que nos Estados Unidos tem na fibra ótica doméstica, né? Na fibra ótica para corporativo da Vivo, tem uns limites de tráfego bem mais, assim, razoáveis. Né?
Agora, você, por exemplo, beleza, você fala assim, ah, eu tenho uma conexão de 2 megas e o limite é de 100 gigas. Aí você fala, ah, então eu vou pegar uma conexão mais rápida porque o limite é de 500 gigas. E aí você não tem a opção de conexão mais rápida. Aqui, que nem eu falei, na minha rua, o limite é 8. Cidades interior, o máximo que a pessoa tem é 2. Ela não tem opção para pegar um plano mais rápido e, consequentemente, com limite de tráfego maior. Esse é o ponto que eu também questiono na questão dessa limitação, né? Beleza, você vai limitar, mas coloca opção então, cara. Dá opção pra gente, dá opção pra todo mundo, né? Não só pra aqueles pontos que são privilegiados, digamos assim, né?
Talvez uma opção seja justamente essa de oferecer um pacote limitado, como a gente faz. Então faz assim, ó, já que é pra limitar o tráfego, as pessoas estão usando muito, corta o preço dos planos atuais pela metade, oferece um pacote, um preço atual, pra virar ilimitado, e pronto, fechou.
É, eu não digo nem ilimitado, mas se eles oferecessem exatamente o que você falou, corta o preço atual pela metade e faz um pacote fraco, que nem esses pacotes que estão sendo oferecidos, mas aí te diz o seguinte, olha, paga mais tanto para ter mais X de dados, e aí mais uma categoria, mais tanto para ter ilimitado. Aí eu já teria satisfeito. Já acharia um modelo mais justo, né, vamos dizer assim. Porque realmente, do jeito que tá, o mesmo preço e uma franquia, né, super reduzida, aí não compensa. Ô Riga, me tira uma dúvida, você tava lendo aí dos planos da AT&T, e eu percebi que você falava que é de tanto a tanto de velocidade, tanto de franquia. É porque justamente você contrata e tem essa faixa de velocidade?
Sim.
Você não tem uma velocidade fixa, você tem de X a Y...
Ah, não. Você tem... É o mesmo problema do Brasil de viabilidade técnica em diferentes lugares.
Ah.
Então, tem lugar que você tem até 70 mega, então você tem disponibilidade de até 70 mega. Mas tem lugar que você tem disponibilidade máxima de 15.
Ah, tá. Mas aqui nos planos dizia, por exemplo, um número X aqui, vou falar. De 5 a 10 giga você tem tanto de franquia.
Não. Eles listam os planos e o limite de tráfego para cada plano. Então, daí tinha 768K, 1,5 MB, 3 MB e 6 MB, tem isso.
Ah, entendi.
Então, esses planos têm até a mesma franquia. Justamente porque, talvez, tem uma região que tem 6 MB de velocidade, mas outra região, uma região mais periférica, numa cidade norte-americana, só chega até 1,5 MB. Daí, como é que esse cara se vira com um limite menor, né? Esse cara não pode ser penalizado porque a operadora não é capaz de oferecer uma velocidade maior, né?
Ah, entendi. Perguntei porque, conforme o Riga tava lendo, eu não tava vendo a tabela, né? Então eu imagino que pra quem tá ouvindo também pode ter ficado essa confusão.
Um dono de um provedor pequeno que atua numa cidade do interior, atua numa cidade do sudeste goiano, ele me mandou um e-mail em meados de março, quando a gente estava discutindo a questão sobre esse limite da banda larga fixa. Ele me deu o lado do provedor que está fazendo essa limitação de franquia. Ele me contou que foi uma adoção já tem mais de 10 anos, e que com o aumento da velocidade para os usuários, ou seja, quando teve um boom de banda larga com velocidades de 10, 30 mega, 40 mega, as pessoas passaram a compartilhar a banda larga com o vizinho. E, por fim, a franquia é uma forma do provedor se proteger para esse tipo de abuso, porque eles têm franquias de 30, 50, 80, 100, 150 GB por mês. Eles entendem que o tráfego mensal dos usuários é até maior do que essa franquia, então quando os usuários extrapolam 2 em 3 vezes a franquia, eles não aplicam a redução de velocidade, mas quando tem 10 vezes mais do consumo do que a franquia, quando cada cliente passa a consumir mais de 1 TB por mês, aí eles fazem essa limitação.
É, então, o legal de ser um provedor pequeno é que ele consegue analisar individualmente, assim, caso a caso, como é que os usuários usam a internet, né? Então, putz, esse cara tá usando bastante. Ah, mas é ok, é um tráfego normal, o cara deve assistir muito vídeo e tal. Aí tem outro caso. Putz, o cara usou a internet 24 horas por dia na velocidade máxima. Aí, pô, tem alguma coisa errada nesse cara, né? Ou então, sei lá, o cara... Nossa, ele usou 50 terabytes de upload nesse mês. O cara tá hospedando alguma coisa. E internet residencial não é pra isso. Ah, então, tá. Você consegue ser mais justo quando você consegue analisar caso a caso. Que não é o caso de uma Vivo, por exemplo, que tem 8 milhões de assinantes. É uma coisa muito mais, sabe, tipo, simples assim. Ah, ultrapassou, X, bloqueia. Ou reduz a velocidade. Então não teria como ser tão justo quanto o pequeno provedor local e tal, com uma grande operadora.
É, ele fala, inclusive, que esse é um processo semi-automático. Eles estão com um algoritmo para que isso fique mais preciso, mas eles trabalham mesmo com essas discrepâncias. E ele ainda disse que é claro que se o cliente for um hotel, que aí sabe que faz parte do negócio compartilhar a conexão, aí eles não consideram a franquia.
Isso não traz prejuízo para eles?
É, mas aí, como é um hotel, é um plano empresarial, e aí com certeza o preço também vai ser maior, né?
Ah, tá. Uhum. Aí faz sentido.
É um plano específico para esses casos, né?
É, então, porque até hoje, por exemplo, não faz sentido, né, essa diferença. Eu, por exemplo, lá no Tecnocentro em São Paulo, a gente assinava a NET Empresas. Na época era plano de 10 mega, acho. E eu pensei, vou assinar empresas porque eu quero uma internet com uma disponibilididade maior, com
garantia de uptime, SLA e tudo, né?
É, com atendimento diferenciado. Pô, a gente não tem condições de uma empresa que é na internet ficar sem internet, né? Então eu falei, vamos começar por isso e a gente vê, se precisar, a gente assina outra depois. E, enfim, ficamos um tempão e nós caímos o tempo todo. Eu lembro que uma vez eu briguei no telefone com o cara, que eu falei assim, mas... Se oferece um plano de empresa, eu pago mais caro por ser um plano de empresas. E essa internet não para de cair. E é sempre assim, vamos mandar um técnico no escritório amanhã. E aí, o que eu faço até amanhã? Mando os meus funcionários pra casa? Né? É, mando todo mundo embora? Você vai pagar o dia deles hoje por não ter trabalhado, né? Então, não fazia diferença você ter um plano empresarial. Aqui mesmo em Americana eu tenho no escritório empresarial, porque eu transferi, mas vários amigos meus trabalham aqui na NET, na Embratel e tal, e eles já me falaram que, cara, você não precisa assinar empresarial por ser empresa, você pode assinar o residencial normalmente no endereço comercial. E os planos residenciais são muito melhores, tanto que eu ainda tô com 10 mega lá no escritório, daria para eu ter muito mais pelo preço que eu pago, né? Então, olhando da ótica do consumo de dados, realmente, aí faz sentido você ter um plano empresarial, que é mais caro, vai ter, porra, uma galera conectada, trafegando o dia inteiro ali, e o consumo de banda vai ser muito maior, né? Todo um monte de computador atualizando Windows o tempo todo, né? Imagina o consumo de uma empresa. Mas do jeito que é hoje...
A gente nem vende mais plano de 10 mega pra residência. Agora é 15.
É, então. Mas do jeito que é hoje...
Fazer um upgrade aí, hein?
Eles me ligam todo dia tentando vender um plano novo, só que eles querem colocar TV no meio do pacote. E TV no escritório.
A empresa?
É, então.
A Vivo faz isso, com a Vivo TV Fibra. Gente, quem vai querer TV Fibra na empresa?
Pois a não ser que você seja um consultório de dentista, né? Que tá deixando lá pra distrair o pessoal, abafar os gritos da câmera de horror lá dentro. Não, tô brincando. Não, eu não sei se nesses casos, acho que não faz sentido mesmo ter TV no empresa.
Sim, não, é pra recepção mesmo, tipo, restaurantes da vida e tal.
Isso,
que tem clientes trabalhando lá e tal, Zé, você assina uma TV super avançada pra deixar ela na Globo.
Exato,
né?
Nem isso.
Assim. A oficina que eu levo meu carro sempre fez uma solução genial. Eles colocaram um Chromecast, então ninguém precisa nem conectar na Wi-Fi, porque fica lá o pin de conexão, então a pessoa simplesmente joga pra televisão, e aí cada um vai colocando o que quer na fila e pronto.
Pô, que tecnológico!
Muito, mas achei muito legal.
Chromecast!
Muito bom.
Então, curiosamente, a NET, pelo menos no plano mais barato deles, que é o de 10 mega, né, a franquia de consumo é um pouquinho maior, né? Eles colocam 100 giga pra 10 mega. Pra consumidor, eles colocam 80 giga pra 15 mega, né?
É, então, mas não limita, né? Então, por enquanto, não faz diferença.
Sim. Por enquanto, mas...
Por enquanto, né? A NET já tem a plataforma toda pronta para fazer essa limitação, entendeu? Se você for lá naquele Minha NET, que é a área do cliente, já estão, para a maioria dos clientes, já é possível aferir o consumo certinho. E já estão também com plataforma para vender pacote adicional de internet. Então vendem, sei lá, 30 GB por 30 reais, alguma coisa assim, 50 GB por 30 reais.
Meu Deus.
Então, se tem uma operadora que está preparada para limitar, apesar de durante esse tempo todo não ter limitado, para a maioria dos clientes, é a NET, né? Se você for pensar, a Vivo ainda nem tem o medidor lá de consumo. A Oi, ela não tem estrutura, como a gente bem noticiou, para limitar. Então, né, produtora tão boa que não tem como limitar a internet Opa. Dos clientes, assim, de forma automática.
O único
então,
anunciante que a gente podia ter aqui ainda, o Riga acabou de perder ele.
E tem muita gente também que fala assim, você não vai poder mais baixar coisas. Eu queria ressaltar algo, eu acredito que a maioria dos ouvintes do Tecnocast já saiba disso, mas a franquia é tanto de download como de upload. Você vai fazer backup de foto na nuvem, vai subir. Isso é upload, vai contar da sua franquia da mesma forma. Não é só de dados baixados, é de enviados também.
É o tráfego total. Somado.
Exatamente.
Então se você baixa um torrent, 10 GB, mas você fez o upload de 50 GB, pronto, 60 GB já era.
Cara, sabe esse cenário que a gente tem de chips dual SIM, né? Celulares dual SIM? A gente vai ter algo parecido com internet, então, porque você vai querer contratar dois planos de internet pra... Cara, vão lançar dual modem, sabe? Tipo, você consegue num modem só receber dois serviços de internet, cara.
Qualquer um que tem DDWRT consegue fazer isso.
É. Olha aí, tá vendo? Tecnologia pra isso já tem, ó.
Você tem uma Velox de backup, né?
Não, eu tinha, cancelei, me livrei da Oi.
Cancelou?
Mas eu tive a sorte de fazer o combo agora com a GVT antes dessa franquia. Inclusive, fica um aviso pra todos os ouvintes e todo mundo, se você tem um plano da GVT ou da Telefônica que foi assinado antes de fevereiro, no caso de Vivo ADSL, ou de abril, para caso de GVT ou Vivo Fibra, não mexa no seu plano nunca mais. Fica com ele pro resto da vida, porque o contrato dele garante o tráfego limitado, e se você fizer qualquer outra alteração, se alguém da Vivo te ligar falando assim, olha, nós vamos te dar um desconto de R$30 por mês, você vai renovar seu contrato, você vai cair nessa franquia. Então, fiquem com esse plano, se contentem com isso, e é isso pro resto da vida. Enquanto não houver nenhum tipo de manifestação política quanto a isso, de alguma ação dentro da Câmara dos Deputados para aprovar alguma lei de internet limitada, se é que isso vai acontecer, fiquem nisso, fiquem nos seus planos, não alterem nada. Se você tem NET, aí sinto muito, já era, porque desde 2004 a NET já tem franquia, então a qualquer momento eles já podem limitar a sua internet.
Sim, o problema é justamente ficar preso a essa opção ruim, né? Porque nos Estados Unidos tem um caso de pessoas que estão, assim, elas não largam do contrato delas de jeito nenhum, porque elas têm direito a 4G ilimitado ainda, porque o contrato é muito antigo, de quando as operadoras tinham planos ilimitados e tal, e não vou mexer nada aqui, porque senão vai tirar isso daí, vai botar limite e tal.
Essa situação toda me lembra antigamente, quando roteadores não eram tão populares e as operadoras proibiam a gente de usar roteador em casa e queriam cobrar mais caro para oferecer um roteador Wi-Fi ou para oferecer uma segunda conexão de internet dentro da casa, né, como se fosse uma televisão. Eu acho que assim, o Brasil tem essa diferença mesmo, né? Geralmente que o serviço não é dos melhores, não é dos mais baratos e a operadora... Às vezes, até por essa dominância do mercado, chega e oferece um extremo completamente oposto do que seria o ideal. E a gente precisa fazer muito barulho e estar sempre muito bem informado para eles irem cedendo. Enfim, até algum político entrar na causa ou até a Anatel tentar ajudar. O Lucas fala que ela mais atrapalha do que ajuda, né?
A Anatel não só não ajuda, como ela já mostrou que ela apoia totalmente essa questão das operadoras, né?
Pois é, isso. Bom, então o que a gente pode fazer no momento é só se manter bem informado. O objetivo principal desse programa extra aqui foi dar uma organizada nas ideias, nas informações que estão saindo. Então é importante ficar por dentro do que está acontecendo e o que a gente pode fazer no momento é pressão. Falar na internet, xingar muito no Facebook, ligar na sua operadora, porque como eu falei, eles lançam um extremo da forma mais ridícula possível e eles vão ter que se adaptar ao mercado, porque é a gente que compra, é a gente que paga para usar o serviço e sem a gente eles também não vão ter nada. A gente vai terminar esse programa por aqui, acho que não tem muito mais a adicionar, o que eu posso na verdade, recomendar até pro ouvinte é ficar de olho no Tecnoblog. Tá todo dia saindo informação sobre isso. Desde que a gente publicou a entrevista, só se fala disso. Os nossos posts mais acessados têm relação sempre com internet, Vivo e Anatel e tudo mais. E daqui a pouco, hoje é uma segunda-feira, né? Dia 18. A gente vai publicar uma entrevista também com um advogado pra dar um ponto de vista legal aí sobre o que tá acontecendo. E é isso, né, gente? Se vocês quiserem falar com a gente, o nosso e-mail é o de sempre, tecnocast@tecnoblog.net. Aproveita para sugerir um nome para essas edições especiais que a gente vai soltar sempre que tiver a necessidade. E a gente se vê na próxima, ainda sem data marcada. Até lá, tchau, tchau.
Falou,
tchau.
Até mais.
Este podcast foi editado por Radiofobia, podcast e multimídia.